Senhoras e senhores deputados e deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Conforme o combinado entre as lideranças desta casa, as atas da sessão anterior foi encaminhada aos devidos gabinetes dos senhores deputados e deputadas, e as mesmas esta presidência as dá por lida. E, ao mesmo tempo, também comunica que o expediente ele foi distribuído eletronicamente a todos os gabinetes dos senhores deputados e deputadas. Nós entramos, a partir deste momento, em breves comunicações. E neste primeiro horário, está inscrito para a sua manifestação deputado Antídio Nulelli. Vossa Excelência, que se manifestará na tribuna, tem o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, padre Pedro Baldiceira. Boa tarde, às senhoras e aos senhores, colegas deputados. O meu cumprimento especial aos catarinenses que acompanham o nosso trabalho. Estamos caminhando para o fim do ano legislativo de 2024. E, mais uma vez, eu sinto a necessidade de abordar um tema importante que me trouxe para a vida pública depois de uma vida dedicada à iniciativa privada. Temos que ter atenção constante a um tema que afeta diretamente a vida de cada cidadão brasileiro e também a gestão pública. Somos um país repleto de riquezas naturais, com um povo trabalhador, ordeiro e criativo. Mas ainda enfrentamos graves ineficiências no uso dos recursos públicos que limitam o nosso verdadeiro potencial de desenvolvimento. A gestão pública brasileira, como está estruturada hoje, não acompanha a evolução das necessidades da nossa população. Vemos burocracias travando avanços importantes, desperdícios de recursos e serviços que não entregam o que prometem. Precisamos de uma verdadeira reforma no sistema administrativo e que valorize a meritocracia, elimine privilégios e promova a modernização dos serviços públicos. A nossa prioridade deve ser colocar os cidadãos no centro das decisões. A máquina pública deve ser uma ferramenta de serviços ao povo, não um peso que o cidadão carrega nas suas costas. Isso exige não apenas reorganização administrativa, mas também coragem para verificar as prioridades. Precisamos perguntar: estamos alocando os recursos de maneira eficiente? O Estado deve ser mais enxuto e mais competente. Não se trata de cortar gastos indiscriminadamente, mas de priorizar, investir onde há retorno para a sociedade, em infraestrutura que conecta as cidades e gera empregos, em tecnologia que desburocratiza processos, em saúde e educação que garantem dignidade e trazem perspectivas de futuro. Acredito que cada real economizado em uma licitação bem realizada, cada processo digitalizado e cada projeto planejado com responsabilidade é uma vitória para os cidadãos. A nossa missão aqui nesta casa é garantir que os catarinenses tenham serviços públicos à altura de sua contribuição. Um exemplo claro do mau uso dos recursos públicos pode ser visto em obras que se arrastam pelo Brasil por décadas sem conclusão, como estradas inacabadas, que comprometem a segurança e dificultam o escoamento da produção, prejudicando diretamente a economia catarinense. Temos vários exemplos, como a BR-470, a BR-280 e outras tantas obras que se arrastam e que comprovam esta ineficiência. No âmbito federal, ainda temos programas sociais mal geridos, que, embora importantes, não chegam aos que mais precisam, muitas vezes drenando recursos que poderiam ser investidos em infraestrutura, educação e na saúde. Estes erros de gestão não são apenas números no orçamento, mas representam escolas sem estrutura adequada, hospitais sem leitos e famílias sem acesso ao básico para viver com dignidade. Isso não é apenas ineficiência, é um descaso com o esforço de cada trabalhador e cada empreendedor que paga os seus impostos. Quando comparamos o Brasil com países mais desenvolvidos e com melhor qualidade de vida, percebemos que a máquina pública brasileira é pesada e incompetente. Enquanto nações como a Suíça, a Suécia e a Austrália possuem estruturas administrativas mais enxutas e eficientes, o Brasil gasta proporcionalmente mais com a manutenção do Estado, mas entrega serviços públicos de qualidade muito inferior. Isto acontece porque, em muitos desses países, a gestão pública é focada na eficiência, na tecnologia e na prestação de contas à nossa população. Aqui, ainda lidamos com altos custos operacionais, excessos de burocracia e privilégios que consomem recursos que derivam ser destinados ao bem-estar social. Esse contraste mostra que não é apenas uma questão de gastar mais, mas sim de investir onde realmente é necessário. Adotar uma nova filosofia de gestão pública exige incorporar valores que já estão consolidados na iniciativa privada, como a busca por resultados, a inovação contínua e o compromisso com a excelência. No setor privado, desperdício e ineficiência são inaceitáveis. E o mesmo princípio deve orientar a gestão pública. Meu pai já dizia: quando lidamos com o nosso dinheiro, temos que cuidar muito. Mas quando estamos administrando o dinheiro dos outros, temos que cuidar 10 vezes mais. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Por isso, brigo muito para ajudar a transformar o poder público em uma instituição mais ágil, com processos bem definidos e metas claras, sempre focadas em atender às necessidades do cidadão com qualidade e com rapidez. Precisamos de uma cultura que valorize o desempenho, que elimine privilégios e que trabalhe com a mentalidade de entregar valor a quem paga a conta. O contribuinte, Somente com esta mudança de filosofia é que conseguiremos superar os gargalos históricos que travam o nosso desenvolvimento e garantiremos um futuro melhor para as próximas gerações. Eu conclamo, meus nobres colegas, e a sociedade civil para caminharmos juntos nesta direção e com este foco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, só...
Antes, sem prejuízo da palavra, pela ordem, deputado.
Só quero aqui cumprimentar e parabenizar pela visita Pedro Orbe, nosso vereador de Orleans, também o Emerson Baggio, que é o nosso presidente do partido do MDB no município de Orleans, e também está aqui nessa casa no dia de hoje o Dovag, nosso vereador Dovão, também no município de Orleans, nos prestigiando com a visita, e deixar registrado aqui sempre, né, sempre dando as boas-vindas e deixando essa casa de portas abertas para, assim que necessário e precisar, eles possam sempre estar aqui presentes junto de nós, trazendo aí as reivindicações e as demandas desse município tão pujante que é o município de Orleans. Então, parabéns, obrigado pela visita.
Sejam bem-vindos nesta casa. Agora sim, por até 10 minutos, deputado Carlos Humberto.
Obrigado, senhor presidente, padre Pedro. Inicio também, então, comunicando a presença do vereador Valdir Hisseman, do município de Brusque, vereador da atual legislatura e agora reeleito, sendo o vereador mais votado daquele importante município do estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, vereador Valdir. Padre Pedro, preside a nossa sessão, nobres deputados, deputado Antídio Lunelli, que acabou de sair aqui da nossa tribuna, especialmente deputado Mário Mota. Essa semana, na segunda-feira, o governo do estado lançou um importantíssimo programa, programa de incentivo ao esporte. 75 milhões de reais destinados para os mais diversos programas que se habilitarão em momento oportuno, junto à Secretaria de Esporte, para que tenham o seu fomento feito através do ICMS pago no estado de Santa Catarina. Esse era um pleito muito antigo, né, deputado Mário Mota, que se tentava já há algum tempo, que é discutido constantemente na Comissão de Esportes, que é presidida pelo deputado Fernando Crelin, que também é um entusiasta do assunto, e que agora, de uma vez por todas, torna-se realidade no estado de Santa Catarina. É mais uma conquista do governo Jorginho Melo nestes primeiros 2 anos de mandato. Com muita transparência, com muita verdade, deputado Sorato, fazendo no governo exatamente aquilo que disse que faria durante o período eleitoral. Isso muitas vezes traz estranheza, porque nem sempre aquilo que você diz que fará no programa eleitoral, depois de eleito, você realmente faz. Alguns pilares foram defendidos durante a eleição, que tornou o governador Jorginho Melo, se não me engano, o governador mais votado da história de Santa Catarina, e que é bom que seja relembrado. governador Jorginho Melo disse e fez que ele iria atuar de maneira constante e sistemática na fila de cirurgias. E assim ele atuou desde o início do governo, atacando o problema e não fingindo que o problema não existe. O governador Jorginho Melo também disse no período eleitoral que iria ampliar a oferta de leitos de UTI em Santa Catarina, que durante indas e vindas era noticiado também pelo Mário Mota na televisão, as superlotações, a falta de vaga, a transferência de um lugar para o outro, a desorganização que era. O governo Jorginho Melo está atuando nesta área e ampliando em muito o número de leitos de UTI oferecidos à população de Santa Catarina. Como também é na oferta de serviços de especialização, aumentando e dotando as regiões, todas elas, de uma ampliação do número de serviços ofertados. Governador Jorginho Melo, quando do período eleitoral, deputado Sorato, que foi da Casa Civil, no início do governo, recebeu a FETRANSESC, o Antídio Lonelli, que é da Comissão de Transportes, com uma pesquisa que dizia que 74% de toda a malha rodoviária estadual está em estado péssimo ou ruim. E somente 27% estava boa ou ótima. Dado da última semana, deputado Antídio, para o senhor levar lá e repercutir na Comissão de Transportes, já está em 50% ótimo e bom. Fruto do trabalho exercido pelo deputado Gerri lá na Secretaria de Infraestrutura, por determinação do governo Jorginho Melo, no programa Estrada Boa, que tem a participação decisiva deste parlamento, que aprovou os recursos para que eles fossem empregados na melhoria da pavimentação e da sinalização da malha rodoviária catarinense. No campo da distribuição da energia trifásica, em 2023, com investimento do lucro da Celesc, 500 quilômetros de ampliação. Em 2024, mais 500 quilômetros de ampliação. Polícia Militar, o baixo efetivo, está se formando, já se formou, 600 novos policiais. E mais 600 vão entrar na academia para que a gente combata, vereador Valdir, a diminuição do efetivo que ocorreu ao longo dos últimos 15 anos. Infelizmente. Infelizmente. Estou vendo aqui também o vereador Gemada, o mais votado de Florianópolis, do Partido Liberal. Está ali atrás. Ele achou que eu não vi, mas eu vi. O governo Jorginho Melo também investe na capital. Construção da terceira pista na SC-401. Recurso para a construção da ponte da Lagoa. Recurso para a construção do nosso campo de futebol. Eu esqueci o nome agora, Gemada. Pede para escrever num papel, mandar aqui para mim. Governador Jorginho Melo entrou também na área educacional. E se não fosse o parlamento catarinense, não conseguiria ter instituído o programa Universidade Gratuita, que já atende a dezenas de milhares de catarinenses que cursam o sonho, o curso que sonhavam, e não o curso que o bolso familiar permitia que fosse pago. Os avanços e a implementação daquilo que foi colocado ao eleitor catarinense acontece de maneira gradual, constante, afirmativa, em todas as áreas. O governo encerrará agora o seu segundo ano, com muitas conquistas para o estado de Santa Catarina, deputado Marcos da Rosa. E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque é um governo que realizou muito, de maneira eficaz, nos primeiros 2 anos, terá que trabalhar ainda mais nos próximos 2, deputado Sargento Lima. E vontade de trabalho, capacidade de uma equipe bem escolhida, boas ideias e bom entendimento com a sociedade catarinense não faltarão para que esse governo complete os seus 4 anos, encerrando esses 2, mostrando a que veio e sendo reconhecido definitivamente como um dos melhores, se não um dos melhores governos já existentes no nosso estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, nós não temos nenhum orador inscrito em breves comunicações e às 15 horas nós teremos a suspensão da presente sessão para a manifestação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Eu consulto aos colegas deputados se nós poderemos suspender neste momento a sessão e ouvirmos de imediato o procurador da Defensoria, o defensor público. Senhores deputados, podemos fazer? Então, esta presidência suspende a presente sessão e de imediato. Convida, neste momento, o excelentíssimo senhor defensor público-geral, Ronaldo Franco, para que, em cumprimento do que dispõe o artigo 111 da Constituição do Estado de Santa Catarina, vai fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Ronaldo Francisco, defensor público geral, para apresentar o relatório anual das atividades da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina, ao qual concedo a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Eu inicio cumprimentando a presidência dessa Casa de Leis, fazendo na pessoa do deputado que preside a sessão, deputado Padre Pedro, e além de cumprimentá-lo, deputado, eu faço questão de registrar publicamente nossa gratidão e o nosso respeito à Assembleia Legislativa Catarinense, aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que são parceiros fundamentais na construção das soluções inerentes à política pública de prestação do serviço público de orientação e assistência jurídica à população catarinense vulnerável. Então fica aqui esse nosso registro. Eu registro também os nossos cumprimentos aos presidentes da Associação dos Defensores Públicos e também dos servidores que prestigiam esse importante momento da nossa vida institucional e todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham presencialmente ou também de forma virtual. cumprindo o mandamento constitucional, nós preparamos um extenso relatório, que será encaminhado, presidente, à presidência da Casa, demonstrando todos os trabalhos, todas as atividades da Defensoria Pública no ano de 2024, e encaminharemos também esse material a todos os gabinetes. O que nós trazemos no dia de hoje é um resumo, um material bem sucinto, para exemplificar um pouco daquilo que a instituição Defensoria Pública tem feito em prol do cidadão e da cidadã catarinense. Nós vamos passar um material, ver se já está funcionando aqui. Já. Então, como eu dizia para os senhores e para as senhoras, a razão da nossa presença nessa casa no dia de hoje é cumprir o mandamento constitucional vazado no artigo 104, parágrafo 9º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Né? A transparência é um pilar essencial da Defensoria Pública e, objetivando cumprir essa determinação e atuar, então, de forma transparente, nós comparecemos aqui no dia de hoje. Né? Em seguida, nós fizemos constar, por achar de fundamental importância, qual é o papel da Defensoria Pública de Santa Catarina. Né? E eu já disse no início da minha fala, né, que a nossa missão é orientar e assistir juridicamente os cidadãos vulneráveis. Né? E, ao fazê-lo, nós entendemos que, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, nós estamos também contribuindo para aquilo que todos buscamos, que é a efetivação da paz social. E a pergunta que a gente faz nesse momento é de que maneira que a Defensoria Pública faz isso. Né? E a Defensoria Pública atua, né, em várias áreas, e aí nós selecionamos as principais áreas de atuação da instituição. Então, os senhores e as senhoras podem ver, né, que as principais áreas de atuação da Defensoria Pública, né, são a área civil, a área da família, a área criminal, né, a execução penal, infância e juventude e fazenda pública. Logo mais a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. E nesse momento, né, eu gostaria de também fazer um destaque que a Defensoria Pública, ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos, né, em que tem buscado encontrar o seu espaço na sociedade catarinense e também no seio das demais instituições do sistema de justiça, ela, apesar de ter um corpo jurídico e administrativo ainda pequeno, ela tem buscado se reinventar e, com o pouco que temos, nós temos encontrado várias soluções e soluções interessantes. Né? Então, alguns dos caminhos que nós temos buscado, presidente, é a realização de projetos, né, e parcerias e ações interinstitucionais com outros atores do sistema de justiça, com universidades, né, e também outros entes, buscando superar, né, as barreiras, principalmente as demográficas, as barreiras de distância, e levar o serviço público tão importante à população catarinense nos locais em que a Defensoria Pública ainda não está instalada. Né. Outro foco recente da Defensoria é a atuação enfática, né, na área de mediação e conciliação, porque nós entendemos que essas duas possibilidades, elas acabam construindo, né, soluções satisfatórias para as partes envolvidas e, volto a frisar, contribuem sob maneira com a pacificação social. E um terceiro ponto que nós destacamos é a busca da Defensoria Pública, e repito, ainda que com poucos recursos financeiros, né, pelo caminho do atendimento digital, do teleatendimento, né? Porque o mundo vive essa onda e a Defensoria Pública não tem como escapar dela. Então, nós estamos também caminhando nesse sentido para propiciar atendimentos, né, de forma remota, via aplicativo, né, via aplicativo de texto, e-mail e outras possibilidades. Então, nós avançamos também nesse sentido. E esse é o nosso atual panorama. Se os senhores prestarem atenção, nós vamos lembrar que nós temos 112 comarcas no estado de Santa Catarina e a Defensoria Pública, ela só se encontra instalada em 26 delas, ou seja, nós ainda não estamos instalados, né, prestando serviço público em 86 comarcas catarinenses. No entanto, essas 26 comarcas nas quais a Defensoria Pública está efetivamente implementada, elas correspondem a quase 60% da população catarinense. Então, apesar de sermos poucos, né, nós já estamos ao alcance de mais da metade da população de Santa Catarina. Visto o panorama atual, né, a gente vai falar de perspectivas. Se nós ainda não atendemos quase metade da população, se nós enfrentamos dificuldades orçamentárias e financeiras, né, qual é o nosso caminho? Nós entendemos e assumimos a Defensoria Pública recentemente, em setembro desse ano, né, recebemos a instituição das mãos de um valoroso colega, o doutor Renan, e passamos a trabalhar, senhores e senhoras, para construir um planejamento estratégico para a instituição. Nós entendemos que é muito importante que a instituição diga para a sociedade catarinense onde ela está e onde ela se vê num futuro a médio e longo prazo. Então, nós imaginamos que até o final do primeiro semestre do próximo ano, nós tenhamos a capacidade de apresentar para a sociedade de Santa Catarina, especialmente para a Assembleia Legislativa, que é a destinatária principal dos nossos pleitos. É aqui que a gente vem pedir, por assim dizer, deputado Mário, né? É aqui que a gente vem discutir orçamento e é aqui que a gente traz os nossos pleitos. Então, é aqui também que a gente quer apresentar esse planejamento estratégico. Para e passo com esse planejamento estratégico, nós estamos desenvolvendo um plano de expansão. Então, nós conseguimos mapear, presidente, as necessidades de defensores e defensoras públicas em todos os locais do nosso estado, né, desde a capital até os rincões mais longínquos. E aqui a Defensoria Pública ela faz uma meia-culpa, eu tenho dito recentemente muitas vezes isso. E se nós precisamos cobrar os demais atores da política catarinense, principalmente o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa, para que estendam a mão e entendam a necessidade, principalmente orçamentária, da instituição, nós precisamos, antes e mais do que tudo, apresentar um plano de expansão para essa sociedade e dizer o que é que nós faríamos com mais 15 cargos, com mais 20, com mais 30, com mais orçamento. Então, temos feito o trabalho dentro da nossa casa e imaginamos que, em breve, a gente também consiga trazer um plano de expansão para apresentar para a Assembleia Legislativa e também para os demais atores políticos. Nós temos conversado no Tribunal de Contas a respeito do assunto, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com o governo. Então, avançamos também nesse sentido e acreditamos que as perspectivas elas são boas. Nesse momento, nós passamos à prestação de contas propriamente dita, né? Que a gente fala de Defensoria Pública em números. O que é que a gente fez em 2024? E é isso que eu quero mostrar para os senhores e para as senhoras. Nós atendemos, entre atendimentos iniciais, né, comparecimento a audiências, peticionamentos diversos, interposição de recursos, nós tivemos quase 1 milhão de atuações. Então, nós temos pouco mais de 100 defensores, mas temos um total aí de 920.712 atos, né, atuações da Defensoria. É um número gigantesco, né, comparado ao nosso corpo, seja o corpo jurídico, seja o corpo técnico-administrativo. E aqui é um panorama muito claro de como a atuação da Defensoria Pública ela tem aumentado significativamente em números, né, e que, como ano a ano, ela atinge mais cidadãos e cidadãs catarinenses. Nós conseguimos ver que, de 2018, 19, 20, até a presente data, a Defensoria Pública, ela partiu em 2018, mais do que dobrou, né, os seus atendimentos. Nós chegamos aí a quase 1 milhão de atuações nesse ano 2024, que é o ano objeto dessa prestação de contas. Aqui, a atuação por área. Né, nós vemos que a área civil, né, atendimentos, direito de moradia, direito do consumidor, direito da família, né, litígios relacionados a bens, propriedades e tal, ainda é o carro-chefe da instituição, por assim dizer. Responde por praticamente 1/4 aí dos atendimentos da Defensoria. Atuamos também na área criminal, né, prestando orientação e assistência jurídica às pessoas que respondem a algum tipo de delito, mas não possuem condições de contratar um profissional para a respectiva assistência. Acompanhamos a justa e regular execução da pena no âmbito da execução penal. Na área de infância e juventude, né, atendemos as crianças e os adolescentes nos mais diversos casos. E também atuamos de maneira bem forte na assistência à mulher vítima de violência. que é uma área que nós temos tentado avançar. Esse é o gráfico referente ao que acabei de falar, é o gráfico que demonstra que mais de 500 mil atendimentos, ou seja, né, a grande área de atendimento da Defensoria Civil. Aqui nós estratificamos, fizemos questão de fazer isso, para demonstrar os atendimentos propriamente ditos, né? Ou seja, atendimento de um defensor ou de um servidor diretamente com um cidadão ou uma cidadã catarinense. Então, nós atendemos mais de 300 mil pessoas nesse ano que está em curso e que se encerra agora no mês de dezembro. É um número, volto a dizer, né, levando em consideração o nosso baixo quantitativo de defensores e defensoras públicas, é um número por demais relevante. Audiências, ó, mais de 30 mil audiências, também o respectivo gráfico. Petições, né, aqui também estratificado, ó, quase 200 mil petições. Recursos, né, e nós vamos falar um pouquinho especificamente disso em breve, mas quase 20 mil recursos. É o cidadão e a cidadã que não tem só garantida a assistência jurídica, né, no primeiro grau de jurisdição, mas quando ele não está contente com o provimento, com a decisão judicial, ele tem sim um serviço integral, estatal, gratuito, que lhe permite recorrer ao Tribunal de Justiça, e nós veremos logo mais também as cortes superiores. Né. Exames de processos, ó, entre 300 e 400 mil processos passaram pela Defensoria Pública no ano de 2024. Né. Acordos e conciliações, né, é uma área que a Defensoria tem prestado cada vez mais atenção, né, principalmente com o objetivo de reduzir tanto a litigiosidade direta quanto a carga do sistema judiciário, que o catarinense é o mais carregado do país. Né? E aqui eu gostaria de destacar alguns projetos e algumas ações específicas da Defensoria. A nossa assessoria de projetos especiais, que é capitaneada pelo Dr. Edson, que é o nosso defensor lotado na Alesc, né? e anteriormente, até setembro, era liderada pelo Dr. Tauser, a quem aqui nós prestamos nosso reconhecimento. Só no corrente ano, ela realizou quase 2 mil atendimentos, rodou quase 4 mil quilômetros, prestou atendimento em 9 cidades, né, organizou 23 mutirões, fez aí 700 e tantos pedidos de, né, segunda via de documentos, etc., e fez 12 termos de cooperação técnica, convênio com entes, entidades, universidades e tal, para atender melhor e de forma mais efetiva, mais célere, o cidadão e a cidadã de Santa Catarina. Aqui alguns outros exemplos, ó, mutirões de cidadania, nós fizemos 23 mutirões, principalmente para ajuizamento de ações e regularização de documentos. Nós fizemos mutirões de vaga em creche, fizemos eventos de combate à violência doméstica no Dia da Mulher e em outras datas. Fizemos caravanas do bem, né, que são organizadas pela Defensoria Pública com parceiros, e aí você vê que só num evento mais de 400 atendimentos. Ou seja, são ações que a Defensoria Pública faz, né, para conseguir entregar um serviço de melhor qualidade e também para demonstrar, presidente, para as comunidades e para as populações dos locais onde não tem ainda defensoria, como seria importante a presença da instituição, né? Porque essa população ela pede para a defensoria retornar no ano seguinte e por aí vai. Participamos da Força-Tarefa no Rio Grande do Sul, participamos da Segunda Semana Nacional do Registro Civil, né, participamos de ações coletivas para a inclusão de pessoas com deficiência, ou seja, é uma vasta gama de serviços prestados pela instituição e serviços que desbordam daquela atribuição ordinária do defensor e da defensora, que é simplesmente atender no seu dia a dia e comparecer ao fórum, à audiência. Né. A defensoria entende que esses projetos, eles demonstram de uma forma muito clara, muito firme, né, o compromisso da nossa instituição com uma atuação para além da sala de audiência, para além do fórum, para além do gabinete do defensor público, mas uma atuação proativa e abrangente, né, que busque contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, né, mais livre, mais solidária, que é o papel de todo o sistema de justiça. Né. E se discute muito isso no sistema de justiça, e a Defensoria Pública não é diferente. Eu dizia antes que nós destacaríamos um número muito específico de atuação da Defensoria nos tribunais superiores, e aqui está esse número. Nós somos uma das menores defensorias do Brasil em número de pessoas, né? Então, nós estamos lá no final da fila. Por outro lado, nós somos a quinta defensoria pública que mais atua no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Né? Se os senhores forem ver esse recorte, essa é uma pesquisa muito fidedigna, entre 2019 e 2023, nós respondemos por quase metade dos habeas corpus e dos mais recursos que tramitaram na Corte da Cidadania no STJ. E aí nós temos o número de processos tramitando e o número total de processos já tramitados. Né? Nós temos alguns valorosos colegas que atuam no núcleo recursal aqui em Florianópolis e que, depois de muito tempo, conseguiram levar o cidadão vulnerável, né, o cidadão desprovido de recurso e também com outras vulnerabilidades às cortes superiores. Então, esse é um dado que muito nos orgulha a Defensoria Pública catarinense. Só a atuação desse núcleo recursal, e esses dados eles foram coletados a partir de métricas, né, da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, a SAP, eles significaram uma economia de pouco mais de 100 milhões para o Estado de Santa Catarina. Então, é o trabalho da Defensoria Pública, é um trabalho sério, que é um trabalho de orientar e assistir, de perseguir a justiça, mas também de bem gerir, né, de gerir de forma correta o recurso, né, do erário, que a gente sabe que é oriundo do trabalho do povo catarinense. Há alguns outros exemplos concretos da atuação dos nossos núcleos recursais. Esses dados eles estarão todos disponíveis para os senhores e para as senhoras no relatório que nós entregaremos de forma completa à presidência e aos demais deputados e deputadas. E aqui nós vemos alguns casos muito claros de por que a Defensoria Pública ela é tão importante para a sociedade catarinense. Porque ela não escolhe para quem ela vai atuar, nem como ela vai atuar, a partir do momento que os requisitos, né, de vulnerabilidade, principalmente os financeiros, são preenchidos. E a gente vê aqui casos, né, de pequenos empresários que não conseguiram recolher o ICMS, né, e que respondiam por ações criminais. E a Defensoria foi às Cortes Superiores, principalmente ao STJ, dizer que se o Estado de Santa Catarina reconhece, né, que até determinado valor sequer deve ajuizar uma execução fiscal, que é muito pouco para perseguir, por que é que o cidadão ou a cidadã deve responder, né, sendo pequeno empresário, né, por um ilícito criminal, por um ilícito penal, e isso foi reconhecido pela Corte Superior. O nosso núcleo recursal também conseguiu uma vitória significativa nessa área específica, de que o STJ entendesse que, para a existência do crime tributário que era apontado pela acusação, é preciso demonstrar que o pequeno empresário ele deixou de recolher porque quis, porque teve dolo, porque buscou iludir o fisco, e não porque ele não teve condições, né? Porque se ele não teve condições e ele está buscando parcelamento, está se esforçando para recuperar o seu pequeno negócio, ele deve responder na área administrativa e também na área tributária, né, no foro competente, mas ele não deve responder pela prática de crime, porque não é uma conduta né, criminosa, não deve ser tratada no âmbito do direito penal. Esse caso, nós citamos esse HC, porque se considera no país que é o caso mais impactante, né, da justiça criminal brasileira da última década, que é uma questão relacionada a reconhecimento e a necessidade de que os processos criminais eles respeitem as regras do jogo. Né? Existe o Código de Processo Penal e as demais regras processuais penais, e elas precisam ser respeitadas. Nesse caso, houve desrespeito, e a partir daí se construiu uma nova lógica de se analisar o reconhecimento de pessoas na seara penal. Isso é fruto também do trabalho da Defensoria Pública Catarinense, reconhecida e elogiada, né, na Corte da Cidadania, no STJ, a unanimidade. Outros exemplos concretos de atuação: nosso núcleo de execução penal, que acompanha o regular cumprimento da pena nas unidades prisionais, que é o objetivo da Defensoria, é que a pena seja cumprida na justa medida, né, e segundo os rigorosos ditames da lei. Esse sempre foi o objetivo e deve ser o objetivo de todos aqueles que participam do sistema de justiça. Então, a Defensoria participa dos protocolos de controle de tuberculose, participa da formação de professores que ministram cursos, né, para os reeducandos, para que eles consigam construir uma nova vida depois que deixarem o cárcere. O nosso núcleo, né, do consumidor e civil recentemente ajuizou uma ação coletiva em face de uma administradora de consórcio que fazia propaganda enganosa, principalmente direcionada a idosos, conseguiu obtenção de uma liminar, né, além de outras atuações coletivas. O nosso núcleo, né, que atua na área da infância e juventude, tem atuado fortemente no direito à educação de crianças e adolescentes, tem seguido firme na luta, né, por vagas de ensino infantil e fundamental e pela prestação do serviço de educação em tempo integral, pelo segundo professor, pela garantia do transporte escolar a toda criança catarinense e também tem atuado de maneira muito firme na área dos direitos das pessoas idosas e com deficiência, que também faz parte da atuação do núcleo. O nosso núcleo de habitação, né, titularizado pelo Dr. Marcelo Scherer, tem inúmeras atuações que demonstram o sucesso da atuação preventiva e não litigiosa da Defensoria Pública, inclusive, em razão disso que nós postulamos aqui junto com ele a realização de uma audiência pública a respeito do tema, e nós trouxemos aqui, senhores e senhoras, apenas um exemplo para que a gente consiga ver a importância da atuação da Defensoria Pública. O nosso núcleo descobriu que, né, nós tínhamos problemas com o pagamento da taxa de condomínio e outras questões. Tudo bem, deputada? Satisfação em vê-la. Em Jaraguá do Sul e em Joinville, né, que algumas empresas estavam cobrando taxas ilegais, irregulares, além de outras questões. E que isso estava a afetar diretamente mais de 600 famílias de baixa renda. Então, o Dr. Marcelo deslocou para lá com a equipe, né, atuou, entendeu que essa dívida ela estava no montante, né, quase o dobro do montante original, e conseguiu um sucesso muito grande, e aí a gente, né, listou aí para que todos entendam. Ele ajuizou uma ação coletiva que suspendeu esses processos todos, então esses processos pararam de tramitar, que eram processos individuais contra as pessoas que, por não conseguirem pagar o condomínio, né, acabariam perdendo o respectivo imóvel, um caso muito sério. Pessoas da primeira faixa do programa habitacional, seja federal, seja estadual. E, em seguida, quando as empresas perceberam que os processos tinham sido suspensos, elas concordaram, então, em negociar, né, abater juros e etc., e parcelar adequadamente essas dívidas. E o Dr. Marcelo capitaneou esse processo, que foi um sucesso, repito, e organizou um mutirão para coletar assinaturas dessas pessoas, e até o momento mais de 200 acordos já foram concluídos e a gente segue aí acompanhando e monitorando. Um outro exemplo de atuação do Dr. Marcelo também foi uma assinatura recente de um TAC com o município de Florianópolis, garantindo a construção de 184 unidades habitacionais, né, voltadas à população de baixa renda, porque é objetivo também da Defensoria Pública acompanhar a construção e a implementação, né, da política pública de moradia. E outras atuações nosso no DEM, né, que atua na área do direito das mulheres, com encontros, capacitações, visitas, inspeções, né, cursos na área de violência doméstica, principalmente para prevenção, é uma atuação também muito forte. E aí entendemos que essas atuações todas da Defensoria Pública, né, elas têm um impacto muito significativo na sociedade catarinense, né, na vida dos homens e das mulheres do Estado de Santa Catarina. E isso demonstra que a instituição Defensoria Pública ela tem um compromisso firme, inabalável, inexorável, com uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária. Né? Dito isso, até porque o tempo está a se esvair, eu faço questão de pontuar quais são os nossos desafios, né, e as nossas perspectivas. E aí eu volto à fala inicial para dizer que nós temos 112 comarcas, estamos só em 26, ou seja, não estamos ainda em 86 delas. Precisamos avançar, né, e contamos com essa casa legislativa para que isso aconteça da maneira mais célere possível. Eu encerro, presidente, devolvendo a palavra a Vossa Excelência, pedindo escusas pela rapidez na fala, mas nós temos tanto a dizer e o tempo é curto, né, e as oportunidades são escassas, mas eu permaneço aí à disposição dos senhores, das senhoras deputados e deputadas e também de Vossa Excelência para responder aí qualquer eventual questionamento. Muito obrigado.
Esta presidência registra a presença do defensor público Edson Marconi Dietrich Schmidt.
Quase pronunciei certo, né?
Quase. e do senhor presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, João Jofili Coutinho. Deputado Mário Mota.
Senhor presidente, demais colegas presentes, a todos os visitantes, integrantes da Defensoria, senhor defensor-geral, eu acompanho a luta pela instalação da Defensoria Pública em Santa Catarina desde a sua origem. E eu não saberia precisar há quantos anos, mas ainda militando pelo jornalismo, eu me lembro de uma série de discussões que davam conta de que o único Estado da União que não tinha Defensoria Pública instalada era o nosso. E entendo que devamos incentivar a presença da Defensoria em um número cada vez maior de comarcas, aproximando-se gradativamente e de maneira o mais célere possível da população em vulnerabilidade social, principalmente, que é a que mais faz uso dessa Defensoria. Eu gostaria de parabenizar pela prestação de contas de vocês à sociedade. Eu sei que isso é uma instituição efetiva de caráter constitucional, mas muito mais do que a obrigação de prestar contas é a importância desses dados chegarem à maior parte da população e a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, podem contribuir para a efetivação de uma defensoria pública justa, ética, equânime e o mais transparente possível. Parabéns a vocês e muito obrigado pela sua presença aqui.
Deputada Luciane.
Quero cumprimentá-lo pela apresentação, cumprimentar da mesma forma todos os defensores e defensoras que aqui estão. Nosso abraço também aos técnicos, analistas, servidores da Defensoria Pública. Eu acompanhei desde o início, ainda no movimento, eu era acadêmica do direito da UNO Chapecó, e lá começou o movimento a favor da implantação da Defensoria Pública, né? Nós fizemos um movimento lindo, depois, quando no meu primeiro mandato, nós tivemos a implantação, criamos a frente parlamentar, e eu tenho dito que a história da Defensoria é um misto de resistência, coragem, insistência, porque eu acredito, colegas deputados, que nem todo mundo compreendeu qual é o papel da Defensoria Pública. E quando a gente acompanha o trabalho dos defensores na defesa de direitos individuais e coletivos, também na inserção nos conselhos, nas políticas públicas, nós compreendemos o quanto é fundamental. E quando a gente pensa, por exemplo, acesso à saúde. Acesso à saúde não é só ter um médico, é ter um médico perto da população. Então, a proximidade é fundamental. E, ao mesmo tempo, o acesso à justiça, ele também existe se ele estiver perto da população, porque, senão, ele não tem acesso. Então, eu acho que, quando a gente olha o número de comarcas, a lei federal e o que nós temos em Santa Catarina, esta casa tem muita responsabilidade sobre isso, sobre as conquistas, mas também sobre o que nós precisamos garantir mais nos municípios que não têm e também uma carreira que seja atrativa para que nós tenhamos defensores e servidores. Deixo meu abraço aqui a vocês e o nosso compromisso também. Obrigada.
Deputado Ivan Nats.
Senhor presidente, senhores defensores públicos, é sempre uma honra poder recebê-los aqui na Assembleia Legislativa e dizer da nossa satisfação com o trabalho da Defensoria Pública Catarinense. Como advogado militante, eu sou testemunha do exercício que faz a Defensoria Pública para defender justamente aquele mais pobre, o mais necessitado, aquele que efetivamente não tem a quem recorrer. A gente sabe das dificuldades da instituição, a gente sabe que muitas áreas do Estado de Santa Catarina estão descobertos pelo atendimento da Defensoria Pública. Nós sabemos da dificuldade do exercício, mas principalmente da qualificação, da competência, do quadro de defensores públicos catarinenses, que estão indiscutivelmente entre os melhores do Brasil. E a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fazer com que esse quadro permaneça na Defensoria Pública. Que ele não saia para outros concursos, que ele não saia para outros concursos em outros estados, que a gente não concorra financeiramente com outros estados da União, em termos de remuneração, em termos de qualificação, de atendimento, de continuidade do aperfeiçoamento, do conhecimento. Então, isso é fundamental que a Assembleia Legislativa compreenda, que é importante manter a estrutura bem qualificada, bem remunerada, com muitas condições de aprendizagem, de continuidade, para que nós continuemos ter esse número extraordinário de prestação de serviço e da qualificação do serviço que é prestado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui na Assembleia Legislativa, junto com os outros deputados, para que a gente possa vencer alguns desafios que ainda tem aqui nessa casa de resistência à Defensoria Pública. Eu só pedia mais um minuto, senhor presidente, para concluir dizendo que nós temos aqui um projeto, deputado Padre Pedro, que cria a possibilidade da Defensoria Pública nomear defensores, jovens advogados para prestar o serviço onde ela não pode prestar, ou o serviço que ela não consegue atender. Esse projeto aqui na CCJ deve ser relatado na próxima semana. É um fortalecimento para a Defensoria Pública, é um fortalecimento para a jovem advocacia também, e é um gesto de que, enquanto a gente não cobrir todo o estado de Santa Catarina, talvez a jovem advocacia possa ajudar a fazer esse trabalho até que toda a cobertura estadual tenha sido atendida. A gente pede aqui ajuda à Defensoria Pública na aprovação dessa matéria para atender a jovem advocacia catarinense. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns.
Deputado Volney Weber.
Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao Ronaldo, nosso defensor, a todos que estão aqui da equipe também. A minha saudação, de forma muito especial, aos deputados, deputada. Bem, eu estava aqui atentamente ouvindo, e aí a gente às vezes faz uma analogia. Do total de uma população, muito poucos, um percentual muito pequeno do total de um povo, tem o espírito empreendedor. De um total de uma população, poucas são as vagas para presidente, diretor, chefe. Sendo assim, quando eu estou em viagem, e sendo ela de avião, eu observo de cima para baixo. Ou quando eu chego num município, numa cidade, do alto de um morro, que se eu tiver oportunidade, eu também olho a cidade de cima para baixo. E também se percebe que numa cidade, muitos são os telhados de eternite. Poucas são as casas com mais robustez, com mais segurança, com mais qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que mais de 80% da população é chão de fábrica. O que quer dizer chão de fábrica? É de renda baixa, de renda pouca, que tem dificuldade de manter as suas contas, de atender a sua família com qualidade, numa farmácia, num vestuário, na alimentação, ter um carrinho para buscar, de repente, também um lazer. São poucas que têm aquela qualidade. São poucas que têm uma renda robusta ou um pouco mais elevada. Então, sendo assim, nós, na nossa sociedade, nós somos sabedores de que um grande percentual das pessoas são mais necessitadas. Se puder me conceder mais um minutinho, presidente. Dessas mais necessitadas, um grande percentual delas são carentes. E que quando alguma anormalidade acontecer na vida delas, por um distrato, por um descumprimento, por alguma lesão ou coisa parecida, não tem acesso a uma pessoa que possa defender. E é por isso que eu venho aqui dizer que eu sou um defensor da Defensoria Pública. E que ela tem que se fortalecer. Que nós temos que criar mecanismos para atender mais e mais e avançar as nossas comarcas, que em percentual ainda estamos no atendimento muito além daquilo que é
preciso e necessário que nós podemos alcançar. Santa Catarina é diferente, mas também ela é diferente na Defensoria Pública, somos menor do que as outras. Então, sendo assim, tenho meu apoio para continuar trabalhando. Temos coisas para arrumar, melhorar? Tem, mas vamos continuar defendendo para que isso aconteça. Um grande abraço.
Defensor Ronaldo Francisco, pode tiver as suas considerações para o fechamento, os 2 minutos, 3, por favor.
Obrigado, presidente. As minhas considerações serão breves e são de palavras de gratidão. Nós caminhamos muitas vezes pelos corredores dessa casa, que é, em primeira e última análise, a casa do povo catarinense, né? A nossa casa legislativa. Nós pedimos, né, pleiteamos, postulamos, no bom uso do termo, incomodamos, né, há mais de 10 anos. Nós começamos a andar aqui em 2013. E nós continuamos pedindo. Nós precisamos de mais cargos, nós precisamos de mais orçamento, mais servidores, nós precisamos atender mais e melhor a população catarinense. A gente diz isso todo dia, presidente, mas hoje também é dia de dizer que quando nós começamos, nós éramos 60, na verdade, na primeira posse, 45, que nós não tínhamos servidores, que nós tínhamos só uma sede, que nós fomos para o interior com um computador debaixo do braço para atender a população, e que hoje nós estamos instalados e bem instalados em 26 cidades, nós temos 145 defensores, apesar de que o quadro não está completo em razão da difícil situação remuneratória que é conhecida por essa casa, mas que nós praticamente triplicamos o tamanho e aumentamos em 10 ou 12 vezes a quantidade de cidadãos e cidadãs de Santa Catarina que atendemos. E se conseguimos fazê-lo, foi porque ao longo desse processo, o braço forte e a mão amiga da Defensoria Pública sempre esteve e sempre estiveram aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós deixamos aqui o nosso respeito e a nossa gratidão a essa casa, mas alertamos, vamos voltar e voltaremos em breve. Muito obrigado.
E assim esperamos de volta com toda a certeza, né? Mas como é bom para o Parlamento também, Ronaldo, de saber, de acompanhar esse extraordinário papel e que a Defensoria faz, que é esse serviço público e atenção àqueles que de fato precisam. Essa é a razão da existência do Estado. E vocês fazem isto com muita dedicação, com muito trabalho, né? E por isso a nossa gratidão também de tê-los como os defensores públicos, né? E estar aí na defesa do nosso povo que mais precisa. Que Deus ilumine sempre a caminhada e a vida de vocês.
Obrigado.
Mário, fazer uma foto, é isso aí. Pode se dirigir. Muito obrigado. Vamos pela lá. Presença de todos e de todas. Reaberta a sessão, comunico aos senhores deputados, como nós não temos o quórum para apreciar as matérias, as mesmas, elas passarão para serem apreciadas na próxima terça-feira. E nós não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais. Portanto, esta presidência encerra a presente sessão e, antes do encerramento, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.